Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Dentro da noite 81.
Pati!
O bebê de Tarlatã na rosa, o bebê de Tatá na rosa, ol. Uma história de máscaras. Quem não a tem na sua vida? O carnaval só é interessante porque nos dá essa sensação de angustioso e imprevisto, francamente. Toda gente tem a sua história de carnaval, deliciosa ou macabra, algida ou cheia de luxúrias atrozes. Um carnaval sem aventuras não é carnaval. Eu mesmo este ano tive uma aventura. E Heitor Terelencar esticava-se preguiçosamente no divã, gozando a nossa curiosidade. Havia no gabinete o Barão Belfort, Anatoly de Azambuja de que as mulheres tinham tanta implicância, Maria de Flor, a extravagante boemia, e todos arrediam por saber a aventura de Heitor, o silêncio tombou espequintante. Heitor, fuando um genáclis autêntico, parecia absorto. E uma aventura alegre, indagou Maria. Conforme os temperamentos. Pavorosa ao menos. De dia, 156 dentro da noite não. Pela madrugada. Mas homem de Deus, conta, suplicava Anatólio. Olha que está adoecendo a Maria. Heitor puxou um largo trago à cigarreta. Não há quem não saia no carnaval destoldo ao esposo, disposto aos portes da carne e às maiores extravagâncias. O desejo, quase doentio, acama intuído, infiltrado pelo ambiente. Tudo respira luxúria, tudo tem dancia e do espasmo, e nesses 4 dias paranoicos, de pulos de guinchos, de confianças ilimitadas, tudo é possível. Não há alguém se contente com uma. Jô, nem com um, atalhou Anatólio. Os sorrisos são ofertas, olhos supplicam, as gargalhadas passam como arrepios de urtiga pelo ar. E possível que muita gente consiga ser indiferente. Eu dou isso. E saindo à noite para a porneia da cidade, saiu como na Fenícia saíam os navegadores para a procissão da primavera ou os alexandrinos para a noite de Afrodítida. Muito bonito, ciciou Maria de Flor. Está claro que este ano organizei uma partida com 4 ou 5 atrizes e 4 ou 5 companheiros. Não me sentia com coragem de ficar só como um trapo no vagalhão de volúpia e de prazer da cidade. O grupo era o meu salva-vidas. No primeiro dia, no sábado, andamos de automóvel a percorrer os bailes. Íamos indistintamente Bercha Mejum Pagni aos clubes de jogon bailes e aos machiches mais ordinários. Era divertidíssimo e ao quinto clube estava movendo de inetru da noite 157 excitados. Foi quando lembrei uma visita ao baile público do recreio. Nossa Senhora, disse a primeira estrela de revistas, fia conosco. Mas é ornareia, marinheiros a paisana, fufias os pedaços mais consos da rua de Jorge. Unge, um chão, rolos constantes. Que tem isso? Não vamos juntos. Com efeito. Íamos juntos e fantasiadas as mulheres. Não havia o que temer e a gente conseguia realizar o maior desejo. Acanalhar-se é lamear-se bem. Naturalmente fomos e era uma deso, lação com pretas beiçudas e desdentadas esparri, mamando belbutinas fedorentas pelo estrado da banda militar. Todo o pessoal de azeiteiros das ruelas Lobrega e essas esfigurinhas de larvas diabólicas, de incubos em frascos da alcool. Que tem as perdidas de certas ruaças, mas com os traços como amassados e todas paulidas, paulidas feitas de pasta de marpa borrão e de papel da Ross. Não havia nada de novo. Apenas como o grupo parara diante dos dançarnos, eu senti que se roçava em mim, gordinho e apetecível, um bebê de tarlatana rosa. Olhei-lhe as pernas de meia curta. Boressas, verifiquei os braços, o caído das espáduas, a curva do seio. Bem radável. Quanto ao rosto, era um rostinho atrevido, com olhos perversos e uma boca polpuda como se ofertando. Só postiço trazia o nariz, um nariz tão bem feito, tão acertado, que foi preciso observar para verificar o falso. Não te duvida. Passei a mão e preguei-lhe um beliscão. O bebê caiu mais e disse 158 dentro da noite num suspiro. Ai que doar! Abstão vocês a ver que eu fiquei imediatamente disposto a fugir do grupo. Mas comigo iam 5 ou 6 damas elegantes capazes de se debochar, mas de não perdoar os excessos alheios, e era sem linha correr assim, abandonando-os, atrás de uma frequentadora dos bailes do recreio. Voltamos para os automóveis e fomos cear no clube mais chique e mais sequicante da cidade. Boebé. O bebê. Mas no domingo, em plena avenida, indo eu ao lado do chalfeur, no borbo rim colossal, senti um beliscão na perna e uma voz rouca dizer: para pagar o de ontem?
Olhei.
Brrr, beberoso, rindo, com o nariz postiço, aquele nariz tão perfeito. Ainda tive tempo de indagar. Onde vais hoje?
A pó toda pá,
respondeu, perdendo-se num grupo tumultuoso. Estava perseguindo-te, comentou Maria de Flor. Talvez fosse um homem, soprou desconfiado o amável Anatólio. Não interrompam o Heitor, ferrou o barão, estendendo a mão. E Heitor acendeu outro de Anacles, ponta de ouro, sorriu, continuou. Não o vi mais nessa noite, e segunda-feira não o vi também. Na terça desliguei-me do grupo e caí no mar alto da depravação só, com uma roupa leve por cima da pele, e todos os maus in, dentro da noite 159 instintos fustigados. De recidade inteira estava assim. E o momento em que por trás das máscaras as meninas com fesminas são paixões aos rapazes, é o instante em que as ligações mais secretas transparecem, em que a virgindade adubia e todos nós a achamos inútil, a honra uma caceteação, o bom senso uma fadiga. Nesse momento tudo é possível. Os maiores absurdos, os maiores crimes, nesse momento há um riso que a galvaniza os sentidos e o beijo se desata naturalmente. Eu estava trepidante, com uma ânsia de acanalhar-me quase mórbida. Nada de ralarigas do rim perfumadas e por demais conhecidas, nada do contato familiar, mas o deboche anônimo, o deboche ritual de chegar, pegar, acabar, continuar. Era ignóbil. Felizmente muita gente sofre do mesmo mal no carnaval. A quem o dizes? Suspirou Maria de Flor. Mas não estava sem sorte com a guisne, de com o caiporismo dos defuntos índios. Era aproximar-me, era ver fugir a presa projectada. Depois de uma dessas caçadas avenidas e pelas praças, embarafustei pelos. Pedro, meti-me nas danças, rocei-me aquela gente em geral pouco limpa, insisti aqui ou ali. Nada, e quando estruzes fica mais nervoso? Exatamente. Fiquei nervoso até o fim do baile, vi sair toda a gente e saí mais desesperado. Eram 3 horas da manhã. O movimento das ruas abrandara. Os outros bailes já tinham a se a um guiseiro dentro da nua e teibado. As praças, horas antes incendiadas por projetores elétricos, as cambiantes enfurnadas dos fogos de bengala, caíam em sombras. E sombras cúmplices da madrugada urbana. Bissó, indicando a folha, a excitação da cidade. Um ou outro carriaro levando máscaras aos beijos ou alguma fantasia tilintando guizos pelas cascalçadas fofas de confete. A impressão enervante dessas firreias e ex na singuira sombra das horas mortas. Roçando as calçadas, tilipentando aqui, ali um som perdido de guizo. Parece qualquer coisa de impalpável, de vago, de enorme, emergindo da treva aos pedaços. Bios domimbuçados, as dançarinas amarfanhadas, a coleção indecisa dos mascaras de Uitontim arrastando-se este entinuados. Dei para andar pelo largo do Rocio e ia caminhando para os lados da secretaria do Interior, quando vi parado o bebê de Tarlatana Rosa. Pra ele! Senti palpitar meu coração. Os bons amigos sempre se encontram, disse. O bebê sorriu sem dizer palavra. Estás esperando alguém. Fez um gesto com a cabeça que não.
Bes contigo.
Onde? Indagou a sua voz áspera e rouca. Onde quiseres. Peguei-lhe nas mãos. Estavam úmidas, mas eram bem tratadas. Procurei dar-lhe um beijo.
Recuou. Boa.
Os meus lábios tocaram apenas a ponta fria do seu nariz.
Fê, louco!
Não era preciso mais no carnaval, tanto mais dentro da noite 161, quanto ela dizia com a sua voz arfante e lúbrica. Aqui não, passei-lhe o braço pela cintura e fomos andando sem dar palavra. Kula apoiava-se em mim. Mas era quem dirigia o passeio e os seus olhos molhados pareciam fruir todo o bestial desejo que os meus diziam. Nessas pliases do amor não se conversa. Não trocamos um plirase. Eu sentia a rímia desordenada do meu coração e o sangue em desespero.
Que é?
Que vibração? Tínhamos voltado ao jardim. Diante da entrada que fica a fronteira à Arro e Eupoldina, ela parou, hesitou. Depois arrastou-me, atravessou a praça, metetemo-nos pela rua, escura e sem luz. Ao fundo o edifício das Belas Artes era desolador e lugubre. Apertei-a mais. Ela aconchegou-se mais. Como seus olhos brilhavam. Atravessamos a rua Luiz de Camões, ficamos bem embaixo das sombras espessas do conservatório de Mica. Era enorme o silêncio e o ambiente tinha uma cor vagamente rúrcon, espancada um pouco pela luz dos combustores distantes. O meu bebê gordinho e rosa parecia um esquecimento do vício naquela austeridade da noite.
Então vamos, indaguei.
Para uma casa?
Ah, não, em casa não podes. Estão por aí.
Entrar, sair, despir-me. Não sou disso, fia. Que queres tu, filha? Impossível ficar aqui na rua. Daqui a minutos passa a guarda. Não é possível que nos julguem aqui para bom fim na madrugada de cinzas. Depois, às quatro, tens que tirar a mazara. Que mascara? O nariz. 162 dentro da noite, ah. Sim, a B sem mais dizer puxou-me. Abracei-a, beijei-lhe os braços, beijei-lhe o olho, beijei-lhe o pescoço. Gulosamente a sua bocia se oferecia. Bem tomo de nós o mundo era alqués a coisa de opaco e indeciso. Sorvi-lhe o lábio. Mas o meu nariz sentiu o contacto do nariz postiço delia, um nariz com cheiro a resina, um nariz que fazia mal.
Bif. Você agredou?
Não, custa tanto a colocar. Procurei não tocar no nariz tão frio naquela carne de chama. O pedaço de papelão, porém, avultava, parecia crescer, e eu sentia um mal-estar curioso, um estado de inibição esquisito. Que diabo, não vás agora para casa com isso? Depois não te disfarça nada? Disfarça sim. Não, procurei-lhe nos cabelos o cordão. No mais, abraçando-me, beijando-me, o bebê de Talatana Rosa parecia uma possessa tendo pressa. De novo seus lábios aproximaram-se da minha bócia.
Entreguei-me.
Roçava o meu, o nariz que não era delia, o nariz de fantasia.
Bitão, sem poder resistir, fi, fui aproximando a mão, aprovando, enquanto com a esquerda enlaçava mais, e de chofre agarrei o papelão, arranquei-o.
Presa dos meus lábios, com dois olhos que a colera e o pavor pareciam fundir, eu tinha uma cabeça estranha, uma cabeça sem nariz, com dois buracos sangrentos atulhados de algodão, uma cabeça que arrera alucinadamente. Uma com carne. Despeguei-a. Recuei num imenso vomito de D, inteiro da noite 163 em mim mesmo. Todo eu tremia de horror de nojo. O bebê de Latana na rosa emborcara no chão com a caveira voltada para mim. Num choro que lhe arregaçava o beiço mostrando singularmente abaixo do buraco do nariz os dentes alvos. Perdoa. Não me batas. A culpa não é minha. Só no carnaval é que eu posso goçar. Então aproveste, aproveito. Foste tu que quiseste, sacudia com furia. Pua de pé num safanão que a devia ter desarticulado. A vontade de cus, de espilanzar apertava-me a glote, e vinha-me o imperioso desejo de esmurrar aquele nariz, de quebrar aqueles dentes, untar aquele atrotas reverso da uxuria. Mas o âmbito trilou. O guarda estava na esquina e olhava-nos, reparando naquela cena da semi-treva. Levar a caveira ao posto policial. Dizer a todo mundo que a beijara. Não resiste. Afastei-me e apressei o passo, e ao chegar ao largo, inconscientemente deitei a correr ou ir como um louco para casa, os queixos batendo, ardendo em febre. Quando parei à porta de casa para tirar a chave, é que reparei que a minha mão direita apertava V,